4 Estados Unidos. Já quero abraçar você nos quatro cantos da cidade. Qualquer parte da zona urbana, da zona rural, a você que está passando por Vitória da Conquista neste momento, aos nossos amigos caminhoneiros que passam por Vitória da Conquista, você que transporta o Brasil, aos nossos motoristas de táxi, do transporte coletivo da cidade de Vitória, a todos vocês, enfim, que estão sintonizados na 107,7 ou que estão aqui através da nossa rede social, na nossa página do Facebook, curtindo a nossa transmissão ao vivo da nossa primeira edição do Papo Quando Der, aqui pela sua Rádio Brasil FM 107,7. Eu quero dar o meu boa noite ao nosso parceiro Célio Santos, que vai estar conosco toda quarta-feira. Compromisso já marcado com a gente. Aqui é para bater papo, para falar, contar um pouco das histórias da nossa cidade, da nossa região. Esse nosso programa Bate-Papo Quando Der, sempre quarta-feira, às 20 horas. Boa noite, Célio. Prazer tê-lo aqui comigo.
Boa noite, Dudé. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil FM. Você do norte de Minas, do sudoeste da Bahia, da Chapada Diamantina, em sintonia com 107,7 MHz do seu rádio. De fato, um prazer muito grande retornar aos microfones da Brasil FM, especialmente numa noite gostosa como essa. Obrigado, Dudé, pelo convite.
Muito grande abraço ao jornalista Jorlando Lima, que está presente aqui no estúdio, fazendo sua parte fotográfica, de seu trabalho jornalístico dentro deste nosso programa de hoje. É claro, um bate-papo hoje, a maior autoridade da nossa cidade, o prefeito Erzen Guzmão, é o nosso convidado de hoje, vai trazendo notícias novas, é claro, grandes novidades na cidade de Vitória da Conquista. Ele que veio do Ceará, estava em Sobral, tá certo? Em Sobral. É preciso que diga que estava em Sobral, porque teve gente dizendo que o prefeito estava em Crato, e não, o prefeito estava em Sobral. E nós sabemos qual foi o teor da visita, mas eu vou deixar para que o prefeito daqui a pouco já fale com a gente desta importita ao estado do Ceará, a cidade de Sobral. É claro, vamos falar da Copa do Mundo, falar da participação do Brasil, falar um pouco também do 2 de julho, São João de Vitória da Conquista. É claro, a gente vai dar uma pincelada, falar um pouco também do São João, da nossa tradição que passa de geração em geração, o quadro Rádio Novela, que terá um espaço aqui garantido com a gente também, e o Top 5, né, que são os quadros dentro do programa, do nosso Bate-Papo com o Dudé. E é claro, sempre com um entrevistado, e o nosso entrevistado de hoje é o prefeito Erzen Guzmão, Célio Santos.
O Bate-Papo com o Dudé está no ar.
Muito bem, nosso convidado de hoje, o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão. Primeiramente, quero agradecer, prefeito, o senhor que acabou de chegar agora à tarde, da cidade de Sobral, no Ceará. Deu uma visita oficial àquela cidade de Sobral para falar sobre a questão da educação, para fazer esse intercâmbio, esse diálogo, essa cidade tão importante, que tem uma educação tão para cima como é a cidade de Sobral. E primeiro, parabenizar, não é, por estar buscando estas alternativas de melhoria, não é, tanto na educação como em outros aspectos no município de Vitória da Conquista. E depois agradecer por ter aceito o nosso convite de estar nesta noite de quarta-feira conosco na abertura do nosso Bate-Papo com o Dudé. Boa noite, prefeito, tudo bem?
Boa noite, bom papo com o Dudé. Boa noite, Dudé. Um abraço para Célio. Nós que estamos aqui hoje acompanhados do secretário Marcos Ferreira, Gabinete Civil, Comunicação, Lu Macário, assessoria, tem aqui o Alcime Barros, estou com meu filho aqui, médico, professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, abraçar nosso colega jornalista Jorlando, blog de Jorlando Lima, portanto estou aqui do Dé à sua inteira disposição, abraçando os seus ouvintes. Eu tenho certeza que você terá inúmeros ouvintes. Esse programa é seu, vou logo fazer uma previsão. Crescer tanto que essa história de quarta-feira só vai demorar, o ouvinte vai ficar já com saudade só na próxima quarta-feira. É muito tempo, você tem que começar a fazer segunda, terça, quarta, quinta. Se a gente lhe dá uma folga no sábado, no domingo. Pra segunda-feira você está voltando de novo. Pelo menos eu sugiro você que você começaria o programa, deixa quarta, mas faz porque tem sessão da Câmara na quarta, não é isso?
É, mas amanhã, à noite, tá tranquilo.
Pois é, mas faça quarta-feira, que você vai trazer o dia, os acontecimentos da sessão.
Da sessão.
E faz na sexta. Começa com 2 dias na semana, depois 3, 4, 5, 6. Aos seus ouvintes, e Deus seja louvado.
Muito bem. conosco aqui. Abraçar também Marcos Ferreira, que estreou. Eu soube que deu um frio na barriga, viu, de Orlando Lima? Diz que foi frio pra todo lado. Já estava frio e que um frio na barriga de um sábado dele de Rossani. Diz que foi bem maior.
Fatos e feitos.
Fatos e feitos. Marcos Ferreira, que está sempre aqui aos sábados, aqui na Rádio Brasil FM. Nosso colega também de rádio, assessor especial do prefeito, Alcimi Barros. E a nossa amiga, que é secretária de comunicação, não é, do governo. E competente, Lu Macário. Eu, prazer em tê-lo aqui com a gente. Muito bom a sua presença. Além dos jornalistas de Orlando Lima, e é claro, todos na rede social. Mas, prefeito, eu vou começar o seguinte. Eu vou inverter, né, Sérgio? O top 5. Ele já disse pra mim que o Sérgio gosta de me puxar minha orelha, viu, Ernesto? Ele já disse: você vai inverter? Claro. Eu vou querer falar de educação. Importante tema. Que o senhor chegou hoje da cidade de Sobral e o tema que o senhor foi tratar lá em Sobral é justamente a questão da educação. O que, que tem, prefeito, para trazer de lá para cá? Qual a novidade que o prefeito Erzen Guzmão traz de Sobral para a Vitória da Conquista no aspecto da educação?
Muito bem, Duté. Exercendo a nossa atividade no rádio, eu sempre falo que no rádio você desenvolve também um mandato importantíssimo. Muito importante. E você sabe da história, e o rádio contribuiu muito e vem contribuindo. É um dos marcos históricos mais relevantes da história de Conquista. A Rádio Clube, para mim, é um marco histórico relevante. Muito bem, e eu já me preocupava em tomar conhecimento que nós nunca batemos o IDEB, que é uma avaliação do MEC. A nossa meta, a nossa nota, nós recebemos as escolas municipais, onde nós temos 42 mil alunos, praticamente 200 escolas, entre escolas e creches, com a nota 3,4. Isto é deprimente, é lamentável e preocupante. A gente precisa detectar onde é que está, o que que está errado, qual é o problema. E eu me lembro que no ano passado eu solicitei de Marcelo Melo, como secretário de Educação, que ele fosse a Sobral, e ele foi levando a diretora pedagógica da nossa Secretaria de Educação, a professora Delvani. Ele esteve lá. Olha só, no ano passado, nós sabíamos que Sobral estava fazendo a revolução do IDEB, que é o melhor IDEB de escola pública no país. E o IDEB de Sobral supera as escolas da iniciativa privada, inclusive daqui de Conquista. Muito bem, então eu solicitei do Marcelo, o Marcelo foi lá, viu, etc., mas não ocorreu conexão. Não teve conexão. Então ficou Sobral de lá e nós daqui. Aí, Dudeu, aí algum dia eu sempre falo, e quanto mais você fala, quanto mais você proclama, quanto mais você dá o testemunho, mais bênçãos chegam. As bênçãos estão chegando. Eu disse assim, eu soube, né, que estava a Fundação Lehman preparando. A Lehman quer 50 cidades do Brasil. O Brasil tem 5.573 municípios. Eu já ouvi alguém falando que tinha 5.574, talvez surgiu mais um aí, eu não estou sabendo. Eu conheço 5.573 municípios que tem o Brasil. 50 municípios apenas serão beneficiados pela Fundação Lehman. É o Paulo Lehman, o mesmo proprietário, bilionário que mora no exterior, da Ambev, que comanda a Ambev. E resultado: eles escolheram 5 cidades inicialmente, das 50, 5 no Brasil, para iniciar um piloto. Eles pegaram a equipe de Sobral, pilotada, comandada pelo ex-prefeito Veveu, e o ex-prefeito Veveu está encarregado de coordenar essa equipe para trabalhar em 5 cidades apenas do Brasil. Estava lá a cidade do Rio Grande do Sul, Garanhuns, agora, as cidades premiadas, 5 cidades apenas, me passou agora as demais cidades, e Vitória da Conquista foi escolhida. Eu não fiz nada para que isso ocorresse, mas Deus usa as pessoas. E Claudiano, que é uma técnica extraordinária do SEBRAE, que fica no eixo Itabuna e Ilhéus, ela colocou Vitória da Conquista. Eu fiz um contato com o Veveu por telefone, e resultado, Deus nos colocou na direção de Sobral, da Fundação Lehman. São 5 cidades apenas, Dudé. E para você fazer essa transformação, qual é o IDEB lá de Sobral? A média é 8,8. Tem escola lá que chega a 9,8 em Sobral. E eles, o mais interessante, que eles estão comemorando esse desempenho deles, mas preocupados porque ser o melhor do Brasil significa muito pouco. Porque nós estamos entre os piores do planeta. Um dos piores ensinos, qualidades de ensino, de um ensino fundamental do planeta é do Brasil. E depois tem o ensino médio também, o país, e o ensino, a escola e as universidades brasileiras deixam muito a desejar. Muito bem, mas eles estão trabalhando agora para colocar Sobral em sintonia com o que está acontecendo de melhor no mundo. E aí a Lehman está patrocinando 5 cidades apenas no Brasil. A prefeitura não vai investir um real. Material didático será todo. Esse convênio que nós assinamos agora com o governo do Ceará, com a prefeitura de Fortaleza e a prefeitura de Sobral, o material vai chegar para a Vitória da Conquista sem custo.
Gratuitamente.
Gratuitamente. Os professores em Sobral que estão vindo para cá, a passagem aérea eles pagam, o hotel eles pagam. Eles não estão aqui vendendo material pedagógico, etc e tal, fazendo lobby, eles estão aqui para ajudar e para transformar. Agora, Dudé, de nada adianta você ir a Sobral. De nada adianta você pegar um projeto pedagógico revolucionário. De nada adianta você transformar verdadeiramente a escola se você não cuidar do professor. Seu professor, nada feito. Temos que mostrar aos professores esse projeto. Eu desejo conversar com os professores. Nós precisamos estabelecer, instituir a meritocracia para valorizar esses professores, para premiar esses professores, para dar dignidade aos professores e também para que você tenha um bom transporte escolar, boa merenda e também boas estruturas dos nossos colégios. Eu vi lá em Sobral que a boa merenda, que o bom transporte, que a escola maravilhosa, com laboratório, etc, etc, não adianta, não melhora e deve. O que melhora e deve é você capacitar o professor. Formação continuada de professores, nós queremos estabelecer aqui, colocar uma escola permanente, um núcleo permanente.
Isso é valorização, então, do quadro
com de professores. Com certeza, a gente precisa trazer os professores para perto. Eu tenho dito, e eu ouvi, não fui eu que... Eu tenho dito, não, eu ouvi. Aquele prefeito lá de Palmas, que faz um trabalho extraordinário também, tem uma escola, vai no Google para você ver, Escola de Palmas, capital de Tocantins. O prefeito Amastaz, ele é inclusive um colombiano, e vai ser o futuro governador de lá. Ele diz que aonde o sindicato é forte, o ensino é fraco. Então nós queremos que... Nós não queremos que o sindicato fique enfraquecido, que ele seja forte. Mas nós queremos as duas coisas. Nós queremos um sindicato forte, mas um ensino também de qualidade. E nós vamos pisar também no sindicato. Nós vamos fazer algo novo. E seu programa vai ficar sabendo agora em absoluta primeira mão. Já que você e o Giorlando estão aqui. Nós vamos visitar o sindicato. No ano passado, nós quebramos um tabu e eu sentei à mesa na campanha salarial. E nós queremos continuar dialogando. Nós temos uma mesa permanente de diálogo, de entendimento. A ordem é conversar e exaurir as negociações e buscar o entendimento. Nós estamos vendo agora uma campanha salarial onde a prefeitura sinaliza para um aumento de 2, alguma coisa, 46, 48, que é a reposição salarial. A prefeitura não tem como. Não tem. E nós vamos provar tecnicamente. Nós queremos entregar os documentos de arrecadação, etc., aos sindicatos, para que eles possam fazer parte também, ter números oficiais, para que a gente, nesse ano, não... Eu pretendo não amargar mais uma greve do DER, porque a greve, ela maltrata, ela desmotiva, perde sequência. Eu vou agora deixar você pergunta e resposta para ficar mais dinâmico, mas, portanto, eu estou muito feliz em ter ido. Graças a Deus, Conquista foi escolhida entre somente 5 cidades no Brasil escolhidas. Tem aqui uma nota que meu querido Marcos Ferreira está mostrando aqui, que o programa visa as cidades. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Giorlando Lima, veio, olha o Sul maravilha, Rio Grande do Sul foi para Sobral, não foi só Vitória da Conquista não, a cidade chamada Cachoeira do Sul, Codó no Maranhão, Conde, na Paraíba, Garanhuns, Pernambuco, que é uma grande cidade, é maior do que, inclusive, Sobral, e, portanto, está aqui, Marcos pegou a relação da cidade.
São as 5 cidades.
Que estão e conquista, graças a Deus, isso é uma benção. Agora, eu vou enxugar mais as respostas
essa explanação sobre a questão da educação, porque é importante, não é, a gente está colocando isso e levando esta informação a ter os nossos ouvintes. Vamos fazer o seguinte, tem o que aí agora, Célio Santos? Um breakzinho?
Redes sociais. O que você diz, a gente socializa.
Muito bem, Dudé, ouvintes do nosso bate-papo com o Dudé, a gente quer aqui registrar um alô muito especial para os ouvintes que estão interagindo com a gente. Daqui a pouco a gente vai interagir muito mais, mas a gente quer desejar uma boa noite para o Allan Kardec, que está em sintonia com a gente, também o Eduardo Teles, o Antônio Gomes Dantas, o Carlos Broa Carvalho Santos, a Núbia Oliveira, enfim, o Luiz Paulo Souza Santos também está em sintonia, o Judásio Dias Lima, o Alexandre Dias e também em sintonia com a gente a Dalva Lemos. O Edivaldo Santos Ferreira também está aqui interagindo com a gente. O João César Guimarães acaba de entrar também conferindo a nossa live. São 8:22, já já a gente retorna com bate-papo com o Dudé.
Você não pode terminar seu dia sem um bom bate-papo. O bate-papo com o Dudé está no ar.
Você já tomou seu suco de uva Pérgola hoje? O suco de uva Pérgola, além de saboroso, é uma fonte de saúde. Com seu efeito antioxidante, ele previne doenças como hipertensão, infarto e até ajuda a reduzir aquela barriguinha indesejada. Viu aí? Vou lhe perguntar de novo. Você já tomou seu suco de uva Pérgola hoje? O suco de uva Pérgola é um produto distribuído exclusivamente pela Cabral e Souza em Conquista e região. Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte.
O grito da torcida indica, já estamos torcendo pela nossa seleção. Jogadores em campo e aviação Novo Horizonte continua pelas estradas, transportando sonhos de sucesso, como o da nossa seleção. Projetos de vida se encontram em cada novo embarque ou desembarque. O placar confirma o sucesso. São mais de 50 anos de estrada. Viação Novo Horizonte, rodas que aproximam distância com segurança, também torcendo pela nossa seleção.
Se você procura qualidade e segurança em um imóvel para morar ou investir, então o imóvel tem que ser da Pel Construtora. Adquirindo o imóvel da Pel, você tem a certeza e a segurança de estar fazendo o melhor negócio. Referência nacional em qualidade, confiança, compromisso e garantia de entrega dentro do prazo. E só a Pel tem o melhor preço por metro quadrado. Pode conferir. Pel, mais que imóvel, um lar. 77-3422-7794.
Você que tem o seu carro, quer qualidade e economia? Garanta acessando o seu carro no posto Novo Paraíso e você paga em todos os cartões. No posto Novo Paraíso, você tem o melhor atendimento, amplo estacionamento, troca de óleo e a qualidade dos produtos. Posto Novo Paraíso, nesse você pode confiar. Avenida Integração, na Rio Bahia, em frente ao Atacadão. Posto Novo Paraíso.
O bate-papo com o Dudé está no ar.
Muito bem, estamos de volta com o nosso bate-papo com o Dudé pela sua Rádio Brasil FM 107,7. Repito, a rádio da família do povo de Vitória da Conquista, da região sudoeste e do norte de Minas Gerais. Nosso convidado de hoje, em Vitória da Conquista, são 20:24. O prefeito Erzen Guzmão é o nosso convidado de hoje. A gente bater esse papo, falamos de educação, falamos da visita que o prefeito fez ao estado do Ceará, à cidade de Sobral. Mas, prefeito, eu vou começar a dar esse top 5 da gente aqui dentro da nossa programação. Vamos começar pelo SEASA. Nós falamos tanto em relação à questão desse centro de abastecimento Edmundo Flores, aqui o nosso SEASA. E o prefeito já falou várias vezes em relação a isso e chegou a hora, me parece, de realizar esta tão sonhada reforma que almeja o comerciante do SEASA, o povo de Vitória da Conquista e todos que circulam por Vitória da Conquista e que vai até a feira do SEASA, uma das melhores feiras do Brasil. E eu soube, o senhor já tinha dito para mim, me mostrou inclusive um croqui maravilhoso em relação a isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente desta obra que está para iniciar, me parece que ainda essa semana, prefeito.
Olha só, eu já fui informado pela nossa assessoria que o canteiro de obra já está instalado. E ele disse, olha, na verdade, uma obra começa com um canteiro de obras instalado. Então, eles já estão colocando lá tudo, todos os equipamentos, etc. As lajes serão pré-moldadas e fabricadas fora de Conquista e serão colocadas, isso é histórico. Aquele CEASA, um centro de abastecimento, que impressiona as pessoas que chegam. É uma das mais belas que eu conheço no Nordeste brasileiro, nosso CEASA. É impressionante o que nós temos ali. E corre a céu aberto, dois canais mal cheirosos e que servem para que as pessoas depositem restos de frutas e etc. E inclusive serve também para como esgoto a céu aberto. Nós vamos acabar com esta realidade, triste realidade. Portanto, Dudé, isso é fruto de parceria. Nós recebemos uma emenda, e aqui eu quero agradecer, uma emenda de praticamente R$500 mil do deputado Carleto através do vereador Rodrigo. E eu tenho dito, todo e qualquer deputado e qualquer partido que queira investir em Conquista, nós vamos dar crédito. Pode ser do PCdoB, do PT, do PMDB, do PDT, do PV, não importa.
Independente de sigla partidária.
Claro, claro. E a gente dá o crédito. A Torre, a empresa de coleta de lixo, eu dizia para eles, quando eles estavam ainda no processo citatório, que nós queríamos uma contrapartida e eles entram com R$500 mil, com mais R$500 mil, R$1 milhão. E tem uma empresa que deve entrar com praticamente quase R$200 mil também. Essa empresa é fruto de outra parceria, doutor Zé Antônio vai trazer o nome, etc, que eu estava fechando. Nós já temos garantido lá um investimento de mais de R$1 milhão. Paisagismo, iluminação, inclusive iluminação cênica, com postes, aqueles postes tipo aqueles que tem ali na Tancredo Neves, vai ficar lindo a nossa feira. E vamos, inclusive, estimular os comerciantes ali, os feirantes, para que eles abram duas vezes por semana. E aquilo ali vai ser uma atração noturna. Tantas pessoas que querem ir à feira, mas não tem tempo. Nós vamos experimentar um final de semana, fazer ali shows, etc. Claro, pequenos shows, show mais ambiente.
O senhor tinha um propósito já no início da gestão, o senhor falava em relação a dar mais vida ali àquela feira. Exatamente. Inclusive com a participação da população, tipo até as 22 horas, com isso, shows, com as pessoas.
Ou uma vez por semana ou duas vezes por semana. Então vai ter paisagismo, iluminação, estacionamento, padronização das barracas e os canais fechados. Aquelas barracas que ficam em frente o prédio da administração, que funciona ali duas secretarias, Serviços Públicos e Secretaria da Agricultura. O prédio, aquelas barracas todas permanecerão, mas padronizadas. Sem dúvida vai ficar muito bonito. E até aquela caixa d'água, eu soube, o Giero me disse que ela está condenada e aí vai receber um reforço na sua estrutura para evitar um acidente. Portanto, são notícias importantes e a obra começando já.
Muito bem, um abraço ao nosso querido Anderson, do blog do Anderson, sintonizado e transmitindo, ele está me dizendo aqui, está na sintonia e reproduzindo na íntegra todo esse nosso bate-papo aqui, do nosso bate-papo com o Dudé, já na estreia deste nosso programa. Prefeito, foram várias ruas asfaltadas, pavimentadas na cidade de Vitória da Conquista, na zona oeste da cidade, na zona sul, nos bairros, eu diria Ibirapuera, por exemplo, uma grande avenida que foi feita ali, uma pavimentação asfáltica grande, até chegar até a Vila Serrana, praticamente saindo da Avenida Integração até chegar à Vila Serrana. Recentemente, agora muito mais recente, o senhor fez uma pavimentação aqui nas ruas do bairro São Vicente, Arthur Santos, na Rua Carioca, tão sonhado ali, o pessoal queria muito ali. Gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente em relação a essa questão de asfalto. Há pouco também o senhor me falou em relação, falando de emendas, por exemplo, veredinha, emenda parlamentar do deputado Valdenor Pereira. né, de três. Acho que o senhor ampliou um pouco mais na questão de Veredinha.
Veredinha, Bate-Pé.
E José Gonçalves.
O deputado Valdenor Pereira foram todas aproveitadas. Ao contrário, existia uma cultura no passado que deputado de oposição, ele coloca emenda, mas nós não vamos aplicar essa emenda. Isso nós não vamos permitir, Dudé.
E aí, esse é o resultado, na verdade, para fazer a administração.
A obra não é do deputado.
Não é do deputado, é da população.
E o recurso não é dele, é dinheiro público. Você não pode fazer isso.
Muito bem. Por falar em obra...
Tem que agradecer o parlamentar que indicou, que botou, etc e tal.
Muito bem. Por falar em obra, uma obra importante da cidade de Vitória da Conquista, que está para ser entregue, não sei se me parece, me corrija se estiver errado, Marco Ferreira, mas me parece dia 14 de julho, uma das principais avenidas da cidade de Vitória da Conquista, que é já um projeto de lei da Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito já, é a Avenida J. Pedral, que será entregue à população de Vitória da Conquista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa grande avenida, e também em relação ao seu complemento que virá futuramente, prefeito.
Muito bem. Essa avenida é um projeto do governo passado, só o projeto, porque quem vai pagar é o nosso governo. E quem está liberando os recursos é o governo Temer, é o presidente da República, é o governo federal, através do PAC. E, portanto, nós pegamos ali um trecho talvez o mais bem delineado, definido da perimetral. É interessante, como eu estou aqui diante de jornalista, é importante um vereador, não existe perimetral. Acabar com essa história, não existe
Avenida perimetral. J. Pedral.
Não existe
o projeto.
Conceito de perimetral. Não existe perimetral. Existe pedaços de avenida. Por exemplo, aquele trecho mais definido, mais bem definido que tem, o melhor traçado trecho, é exatamente da Olívia Flores até a confluência com
a Avenida
Gilenilda Alves. Nós asfaltamos agora a J. Pedral. A J. Pedral não, a Juscelino Kubitschek.
Certo.
Que é a que vai para o Vila América.
Que é a que vai para o Vila
que América. Que nós já asfaltamos segue. Também. Veja bem, Dudé, quando você chega ali, eu convido engenheiros, inclusive, e jornalistas, chegue ali no cruzamento da Gilenilda com a J. Pedral. Nós vamos entregar dia 14. Não vai ter nem discurso, nem inauguração, nem palanque. Vai ter uma corrida de bicicleta, uma prova de ciclismo. Pronto. Não vai ter pirotecnia. Eu soube que alguém está patrocinando aí queima de fogos. Deixa o povo soltar fogos.
O povo está alegre, recebeu a grande avenida.
Nada de discurso. Fugatório pode, discurso não. Então, resultado. Quando você chega ali, eu estou convidando você agora, que está me ouvindo, jornalistas, chegue ali naquele cruzamento e olhe em direção a Juraci Magalhães. Você sabe o que você vai encontrar lá na frente? Um conjunto habitacional. Tem uma rua, um pedaço de avenida, já do bairro chamado Porto Seguro. Tem um pedaço do Porto Seguro. Que está até emprestado, vai emprestar para você chegar. Para você chegar
até a Juraci.
Precisa de um pedaço da Porto Seguro ou outro pedaço de ruazinha estreita, acanhada, uma tripazinha de rua, que você sai ali na lateral da pousada Itajuípe para chegar na Havan. Quando você chega na Juraci Magalhães, não tem nem o projeto. Não tem no projeto. Como é que você vai passar para o outro lado? Não tem. Nós vamos fazer. Quando você chega na lateral do Shopping Conquista Sul, tem outro pedaço da chamada perimetral que não existe.
Aquela rua lateral do Shopping.
Aquelas duas avenidas até o bosque dos motéis, da Rio Bahia.
Da BR.
Chegando ali, acabou literalmente o segundo trecho mais delineado. A Via Bahia até hoje não recebeu o projeto, procure saber da Via Bahia. Não tem projeto, portanto, de passagem de nível. Não pediram sequer autorização à Via Bahia. Foi aprovada a chamada perimetral, ela não passa até a Juraci. Quando vai para o outro lado, não chega também para o outro lado. Pega a frente do presídio Nilton Gonçalves e o fundo, são duas avenidas que já existiam do Conveima. Nós estamos, inclusive, levantando recursos do Finisa e do Avançar Cidades, quase 100 milhões, E estamos avisando agora as pessoas, peçam a Deus, e Deus é bom, e eu creio, está muito bem encaminhado, e se os recursos saírem, eu creio que eles sairão, nós iremos asfaltar todo o Conveima. E, portanto, não tem perimetral.
Falar em Conveima, esse Conveima está embutido, Conveima 1 e Conveima 2, prefeito?
É, Conveima 1 e 2.
Que, na verdade, ali...
No Finiza e no Avançar
Cidade. No Avançar Cidade, que passa a ser, na verdade, o prefeito falou já sobre isso, me parece que passa a ser um bairro aeroportuário, né? Com a chegada do novo aeroporto de Vitória da Conquista, aquele eixo dali, né?
É, o aeroporto está mais distante.
Mais distante.
Nós começamos agora o PDDU com Sim. a Fundação Escola Politécnica da UFA e vamos fazer o plano diretor da zona aeroportuária. Tem um loteamento lá, já todo com poste, com asfalto, o trator vai arrancar tudo. Porque a prefeitura não autorizou. É um loteamento, quando você vai em direção a Campinhos,
Sim.
em direção ao aeroporto, aquele acesso antigo,
Sim.
lá na frente tem já um conjunto habitacional com postes, com asfalto, todas as ruas asfaltadas, aquilo ali não pode ocorrer, senão daqui a pouco a ANAC interdita o aeroporto novo. Então, nós estamos agora providenciando o plano diretor da zona também aeroportuária. Mas voltando aqui a J. Pedral.
Sim.
Você falou de pavimentação. J. Pedral, Laura Nunes.
Sim.
Que beleza está ficando a Laura Nunes. Já viu?
Vi.
Toda asfaltada, quase toda. A J. Pedral entregamos dia 14. Alagoas, Maceió, a Juscelino Kubitschek, as do Jurema. Aquela que fica lá do CSU, não, acima, é...
A tão sonhada do Cefete ali.
Cefete, etc.
E do Caique, né? Nós, a obra do Caique.
Nós temos, inclusive, vamos começar no segundo semestre, nós temos os recursos para a requalificação de toda a Avenida do Brasil, a Regis Pacheco, o terminal de ônibus, aí um problema. O terminal não começou ano passado, porque você não poderia mexer ao mesmo tempo na 9 de novembro e o terminal que ia travar o centro. Elegemos como prioridade a feira, que vende alimentos, tão importante, movimenta com uma força violenta a nossa economia e precisava receber. Você também não pode mexer agora no terminal, porque você trava a cidade, você não pode mexer no CEASA e no terminal. Mas o terminal é a próxima intervenção, duas intervenções que nós já estamos programando para iniciar a qualquer momento. É a da Avenida Lauro de Freitas, o terminal de ônibus, e a Avenida Olívia Flores, que vai do DER. Vamos mexer em tudo. Ela vai do portão da BB até Dinani, Sim. sem ali, que naquele trecho não precisa de drenagem. Da Dinani até depois da Justiça Eleitoral, já engatando naquela parte nova, quem vai já para
a universidade. Aí já precisa, é necessária a drenagem.
Drenagem de fora a fora.
Muito bem, mandar um abraço ao nosso querido Danilo Quiribamba, meu colega vereador, está indo a Belo Horizonte, viu? Tocar lá, um grande abraço, Danilo, que Deus lhe abençoe, viu? Sucesso lá em Minas Gerais, nesse próximo final de semana. Vereador Cícero, mandou um alô aqui, sempre ligado com a gente também, um grande abraço para você aí, obrigado pelo carinho também da sua audiência. Por falar ainda em obra, nós temos uma obra que está sendo tocada, não é? Importante obra que está sendo tocada. Me parece que o último prefeito a mexer naquela praça, me parece que foi o prefeito Murilo Mármore, se não me engano, de Orlando, na Praça Vitor Brito. Está ficando belíssima, não é? Praça da Bíblia.
Norberto Aureste,
que está chegando.
Onde era, né? O Deserg e a Esther. Vai ser uma praça belíssima.
Muito bem.
A obra já começou. Vai lá para ver.
Está de vento em popa. Vamos a um break, a gente já volta.
Brasil!
A
gente vai falar já sobre Copa do Mundo. Enquanto isso, para os ouvintes que estão fazendo um gol de placa aqui na audiência, a gente quer mandar um alô pro Reinaldo Moreira, também para Nita Matos. Em sintonia com a gente também está o...
Pode acontecer somente uma vez, pessoal.
O Paulo Francis, Narlen Oliveira, Roberto William, também em sintonia com a gente, e a Nilza Ferreira. A Nilza com a gente aqui, ó. Carlos André Batista Silva, a Cássia Josa, portanto, você em sintonia com a gente, daqui a pouco também em sintonia com a Copa do Mundo, afinal de contas, a gente quer saber também o palpite
você
do prefeito,
pode,
hein?
Terminar seu dia sem um bom bate-papo. O bate-papo com o Dudé está no ar.
Você já tomou seu suco de uva pérgola hoje?
O suco de uva pérgola, além de saboroso, é uma fonte de saúde. Com seu efeito antioxidante, ele previne doenças como hipertensão, infarto e até ajuda a reduzir aquela barriguinha indesejada. Viu aí? Vou lhe perguntar de novo. Você já tomou seu suco de uva pérgola hoje? O suco de uva pérgola é um produto distribuído exclusivamente pela Cabral e Souza em Conquista e região. Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte.
O grito da torcida indica, já estamos torcendo pela nossa seleção. Jogadores em campo e a aviação Novo Horizonte continua pelas estradas, transportando sonhos de sucesso, como o da nossa seleção. Projetos de vida se encontram em cada novo embarque ou desembarque. O placar confirma o sucesso. São mais de 50 anos de estrada. Aviação Novo Horizonte, rodas que aproximam distância com segurança, também torcendo pela nossa seleção.
Você que tem o seu carro, quer qualidade e economia? Garanta tudo isso abastecendo o seu carro no Posto Novo Paraíso. E você paga em todos os cartões. No Posto Novo Paraíso, você tem o melhor atendimento, amplo estacionamento, troca de óleo e a qualidade dos produtos. Posto Novo Paraíso, neste você pode confiar. Avenida Integração, na Rio Bahia, em frente ao Atacadão. Posto Novo Paraíso.
Se você procura qualidade e segurança em um imóvel para morar ou investir, então o imóvel tem que ser da Pel Construtora. Adquirindo um imóvel da Pel, você tem a certeza e a segurança de estar fazendo o melhor negócio. Referência nacional em qualidade, confiança, compromisso e garantia de entrega dentro do prazo. E só a Pel tem o melhor preço por metro quadrado. Pode conferir. Pel, mais que imóvel, um lar. 77-3422-7794.
O bate-papo com o Dudé está no ar.
Muito bem, agora são 20h42. Um tema, o tempo fica curto e a gente vai falando de diversos assuntos, né? Já são 20h42. Agradecer você pelo carinho da audiência nas redes sociais, você sintonizado na 107,7. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Prefeito, transporte coletivo, que é o que, na verdade, a cidade toda tem discutido, tem debatido e tem falado. Pode entrar, Zadak, trazer para mim aqui. Tem falado sobre esse assunto. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do transporte coletivo. Aproveitar aqui, dizer que o vereador Cícero mandou aqui um zap perguntando sobre a Aracaju, a Sergipe e a Boa Vontade. Daqui a pouco o prefeito fala sobre isso com você aí, sobre o Bairro Brasil. Mas transporte coletivo, prefeito.
Muito bem, veja só, nós encontramos uma situação que eu já sabia, difícil, e que nós não criamos. Veja só, a Cidade Verde, tentam fazer confusão na cabeça das pessoas. Eu vi até um comentário que eu estaria utilizando dois pesos e duas medidas. Não existe dois pesos e duas medidas, uma medida do juiz. A mão do juiz ou martelo pesou e condenou a Cidade Verde. Não foi o prefeito. Um processo que não iniciou no nosso governo, começou no Guilherme. Um processo do ex-vereador Arlindo, uma ação popular. Então a condenação saiu agora, não tem nada a ver. Portanto, não existe dois pesos. O peso da justiça foi pela condenação. E o juiz arguiu que a empresa teria fraudado o balanço. E o Ministério Público, inclusive, tem uma peça que fala e dá a entender que a empresa foi beneficiada naquela história que ela teria que pagar 20 milhões e 500 para operar. Uma pagou 37 milhões. Pagou não, não conseguiu pagar a Vitória e quebrou. A outra que pagaria 20 milhões e 500, a Serrana, saiu. A Cidade Verde teria que pagar 20 milhões e 500 para operar e não 6 milhões e 100. Isso é uma questão da justiça. Não tem nada a ver com esse governo. Então a empresa foi condenada. Em relação à prefeitura, o que que a prefeitura tem que fazer? Nós dialogamos com a empresa, tentamos, inclusive, no diálogo. E o que que nós fizemos? A primeira medida nossa para tentar salvar o transporte coletivo em Conquista foi aumentar a tarifa, que existia uma tarifa irresponsável política de R$ 2,80 há quase 2 anos. Nós aumentamos em 50 centavos, não teve um ruído. Um estudante não foi para Lauro de Freitas protestar. Todos entenderam que precisava reajustar em 50 centavos. E pegamos uma linha D38, a segunda mais rentável da cidade e a mais rentável da Vitória, que tinham tomado indevidamente, passando para a empresa, e acabaram de... Isso foi a pá de cal que quebrou, eles quebraram a Vitória. Porque a Vitória já dava sinais de cansaço, de dificuldades. E como é que você pega 140, 150 mil de uma empresa e passa para outra? Sem nenhuma explicação. Se fosse um período, um curto período para resolver um problema, etc., mas não, quase 2 anos. Isso foi a pá de cal e eles quebraram 5 empresas, VDC, VCL, Serrana, Vitória e Passaredo. 5. E quebraram a Vitória também. Encontramos a Vitória quebrada. A prefeitura, e aí eu tenho obrigação, sobre pena de ser responsabilizado. Tem um homem aqui que trabalhou em administração municipal, sabe. E tem os demais que estão aqui, os secretários, inclusive Marcos Ferreira. Se eu não abrisse um processo de caducidade, seria eu responsabilizado. Então, resultado. A prefeitura, de forma correta e responsável, vem cumprindo todas as etapas do chamado processo de caducidade. Se você pular uma etapa, a empresa com seus advogados pode arguir nulidade do processo e voltar a estaca zero, você perder toda essa trajetória do processo. O processo de caducidade já está na reta final. Indícios fortíssimos que a empresa será condenada. E ela terá também que sair de operar de conquista. E aí, além do lote 1, do lote 2, que nós estamos já com processo licitatório, o juiz determinou ao prefeito e abriu prazo, sob pena dele me condenar. Eu não foi porque eu quis.
Então o senhor cumpre uma ação judicial,
claro,
não é isso?
Claro, estou cumprindo uma. E você é um vereador e sabe, legislador. Tive que cumprir. E o processo de caducidade, além do processo de caducidade, que deverá levar a condenação à Vitória, tem uma recuperação judicial. E a justiça deverá decretar ou não a falência da Vitória. Eu já ouvi técnicos falando que não tem saída. Só se acontecer uma chuva de recursos e dinheiro chover na garagem da Vitória, muitos milhões, para ela conseguir sair desta recuperação judicial pagando quem ela deve. Então, esta é a mais pura verdade sobre o problema do transporte coletivo. E outro problema que nós encontramos, que da clandestinidade do transporte, uma bagunça, uma desordem e falta de autoridade, quando nós iniciamos o trabalho, ocorreu uma resistência, inclusive patrocinada por aqueles que não queriam que os vanzeiros operassem. Inventaram até o absurdo de falar que vanzeiro em Vitória da Conquista é miliciano. Isso foi uma perversidade, uma maldade que fizeram. E eu disse para a doutora promotora, eu disse: doutora, a senhora não conhece aqui, não sabe, não tem notícias, primeiro, e aí é a coisa que precisa registrar. Um vanzeiro nunca matou ninguém no trânsito. Você não tem acidente com morte de vanzeiro em Conquista. Primeiro. Segundo, você nunca leu em nenhum blog que um vanzeiro empurrasse um outro. Que brigasse um empurrou o outro, disputando passageiro. Não tem isso aqui em Vitória da Conquista. E quando nós iniciamos o processo, depois de 1 ano estudando, buscando experiências exitosas lá fora, a promotora exigiu um estudo, ela tem todo o direito. Está em stand-by. Nós tivemos que parar e não fizemos ainda a blitz que a justiça pediu, que a promotora sugeriu, porque nós temos, a prefeitura tem poder de polícia, mas não tem força policial. Eu disse: doutora, eu não posso colocar os nossos agentes expostos a um problema, a uma agressão. Eu preciso da proteção policial. Foi pedido e a polícia militar não ofereceu ainda garantias para que nós pudéssemos atender a promotora. E a prefeitura já, inclusive, está contactando com ela, informando que nós estamos aguardando tão somente que a polícia militar coloque o contingente para ser iniciada a operação.
Muito bem. Olha, Charles, em Divisópolis, Minas Gerais, na sintonia. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço também ao nosso querido Júnior Borges, mandando aqui um forte abraço ao prefeito Erzen Guzmão. Abraço, Júnior, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no Bate-Papo com Dudé, na sua Rádio Brasil FM 107,7. Célio, o que é que tem ainda aí, Célio? O que é que você tem aí? Você tem
Célio sempre me dá uma cutucada por aqui, viu, doutor Danilo? E se eu não. Ele pega forte, o Célio Santos.
Vamos aproveitar os minutos aqui para falar sobre Copa do Mundo.
Muito bem. Para a gente saber de resultado, né? Também vamos saber desse resultado aí. Cada um vai dar o seu palpite por aqui para a gente ficar guardado. Sem medo dos belgas, viu, seu Célio Santos?
Olha, quatro campeões do mundo estão nas quartas de final da Copa do Mundo.
Seis seleções da Europa e duas da América do Sul estão nas quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. São quatro campeões do mundo: Uruguai, França, Brasil e Inglaterra. Uma já foi vice, a Suécia. Três nunca chegaram numa final: a Rússia, a Croácia e a Bélgica. A Rússia, como União Soviética, foi quarta colocada em 66 na Inglaterra. A Croácia foi terceira colocada em 98 na França. E a Bélgica foi quarta colocada em 86 no México. A única final de Copa que pode se repetir em 2018 é a final de 60 anos atrás, envolvendo Brasil e Suécia. A final ser disputada por seleções que nunca foram campeãs só pode ocorrer se a Bélgica jogar a partida decisiva contra a Rússia, Croácia ou Suécia. Para duas seleções campeãs disputarem o título, só pode acontecer se a Inglaterra chegar na final para enfrentar França, Uruguai ou Brasil. O Brasil está no páreo para conquistar seu sexto título mundial. O Uruguai tenta o terceiro, França e Inglaterra em busca do segundo título. O Uruguai foi campeão em 30 e 50, a França em 98 e a Inglaterra em 66. O Brasil ganhou a Copa em 58, 62, 70, 94 e 2002. As quartas de final serão disputadas sexta e sábado. Na sexta-feira jogam Uruguai e França em Nizhny Novgorod às 11 horas. Às 3 da tarde, Brasil e Bélgica em Kazan. No sábado jogam às 11 horas em Samara, Suécia e Inglaterra. Às 3 da tarde em Sochi, Rússia e Croácia. As semifinais acontecem na terça e quarta-feira da semana que vem. Na terça, em São Petersburgo, às 3 da tarde, jogam o vencedor de Uruguai e França contra o vencedor de Brasil e Bélgica. Na quarta-feira, às 3 da tarde, em Moscou, jogam o vencedor de Suécia e Inglaterra contra o vencedor de Rússia e Croácia. No sábado, dia 14 de julho, jogam às 11 horas em São Petersburgo os dois perdedores das semifinais disputando o terceiro lugar. E no domingo, dia 15 de julho, jogam ao meio-dia em Moscou, os dois vencedores das semifinais disputam o título de campeão mundial de futebol. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Brasil!
Vai dar Brasil. Um abraço ao ouvinte na Espanha. Adriana, lá da Espanha, curtindo o nosso programa, parabenizando ao prefeito Erzen Guzmão pela conquistência que está na Espanha. Um grande abraço,
Adriana. Um grande abraço, Adriana.
Lá na Espanha,
viu? Deus lhe abençoe aí na
internacional.
Espanha.
Muito bem. Olha, com todo o respeito a Marco Ferreira, que já foi vice-presidente nordeste da Confederação Brasileira de Futebol, ao Cime Barros, que treinador de futebol, os times em Vitória da Conquista, também nos Estados Unidos. Mas aqui quem mais conhece de Copa é Erzen. Porque, na verdade, narrador, não é, que foi por muito tempo dos melhores narradores da Bahia, já participou de Copa do Mundo, transmitindo a Copa do Mundo com a Rádio Clube de Vitória da Conquista. Eu vou até deixar por último. Jorlando, seu palpite, Brasil e Bélgica. Fala pra gente aí no microfone.
Eu gosto de chocolate belga.
Belga.
Então, 3-0, tá bom.
3-0.
Eu tô falando com otimismo, mas é um jogo muito difícil.
Muito difícil. Mas 3-0 Brasil.
É o que eu prefiro.
Doutor Danilo.
Bom, levando em consideração que a Bélgica tem um grande ataque, o Brasil tem uma grande defesa, 3-1 Brasil.
3-1 Brasil. Alcime Barros.
Eu acho que pela qualidade das duas seleções, e como é um jogo de muita importância, fico com 3-2 Brasil.
3-2 Brasil. Lu Macário, seu palpite?
2-1, tá? Vai ser apertado.
2-1 Brasil. Marco Ferreira, fala aqui no microfone do lado aqui do prefeito.
Pacote é completo. Brasil 1-0 contra a Bélgica. Pega a França, porque o Uruguai sem Cavani não vai vencer a França. E faz a final maravilhosa e inédita contra a Inglaterra no dia 15 de julho.
Opa, prefeito.
Eu tô com o Marcos, vai dar Brasil e Inglaterra na final.
Vai dar Brasil e Inglaterra.
Vai dar Brasil e Inglaterra na final. A seleção brasileira, ela tá aquele chavão, cresceu na competição.
Cresceu dentro da competição.
Estou com o Marcos Ferreira de novo. Eu não tirava Marcelo, eu não voltava Marcelo pro jogo. Marcelo
permaneceria com Felipe Luiz.
Não atuou bem no primeiro jogo, muito perdido. Tá jogando tico-tico no fubá. Ele pode até. Ele é um grande jogador. É um grande jogador, um craque. É o melhor lateral do mundo. Pra mim é o melhor lateral esquerdo.
Mas na seleção, nessa Copa, não apareceu aí.
Não jogou. Eu não mexia, não.
Então, 1-0 Brasil?
Não,
3-1. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Célio Santos, seu placar, Célio?
Vou com 1-0.
1-0. Muito bem. Olha, eu tô com o Jorlando, com o Marco Ferreira, com o Ezio, eu gosto de chocolate e o belga é muito bom. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil, acho que o Brasil vence a Bélgica, não é? E a gente precisa também muito desse título, é importante. E essa onda, inclusive, eu vi um comentário, não é? E ontem, quando o inglês cai, eu disse, por que é que não fala do inglês que caiu? Só fala do Neymar que cai, que simula, não é? Todos nós sabemos que Neymar é craque de bola, né? Mas não temos culpa, nós não somos culpados do Brasil ter 5 títulos mundiais, ter os melhores jogadores do mundo, né? Durante o tempo inteiro. Então eu acho que dá uma dor de cotovelo, prefeito, aquela dor que não tem cibalena que passa, não é, na verdade, Marfeira. É, cibalena, não é? Não tem, não é mais a cibalena que o cara ia na mercearia, na venda, comprava cibalena.
A gente tem que vamos enaltecer o comportamento, sim, de Neymar
nas duas
no jogo partidas contra o México, porque ele foi provocado demais, ele suportou.
E suportou toda a provocação. E dizer o seguinte, olha, entenda uma coisa, todos esses que estão aí torcendo contra o Brasil é um conjunto. É um conjunto. A zaga menos vazada junto com a zaga do Uruguai sofreu apenas um gol na competição, e o gol do Brasil, um gol ilegal, porque o atacante da Suíça empurra o Miranda para poder fazer o gol. O melhor ataque da Bélgica. Né? E o melhor ataque é o da Bélgica. 12 gols. 12 gols. Então, é um...
É por isso que é difícil um placar mínimo.
É. Você fazer. Vai sair um... muitos gols. Que
seja o gol no final. Principalmente depois de ontem com aquele jogo da Colômbia e o próprio jogo da Bélgica perdendo 2-0, eu acho difícil um placar mínimo nesse jogo aí.
Muito bem, olha, grande abraço, prefeito, obrigado pela sua participação. Nós estaremos sempre aqui nas quartas-feiras. Quarta-feira a gente está voltando com mais uma edição do Bate-Papo com o Dudé. Teremos colegas participando, como o Jorlando, tantos outros colegas vão participar aqui nesse espaço aberto para a gente debater, discutir um pouco a vitória da conquista. Quero agradecer a participação
do senhor. Eu que agradeço, Dudé. Saio daqui muito feliz por estar aqui no seu programa. Continuo muito confiante. Continuo com paz no meu coração, com grande confiança e com fé em Deus. Aonde existe a oração tem vitória, então nós estamos muito felizes. Essa cidade é uma cidade de bênçãos e nós estamos avançando.
Olha, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Jorlando, obrigado pela sua participação conosco, está aqui conosco, doutor Danilo, Marco Ferreira, nosso querido Alcimi Barros, Lu Macário, a todos vocês da rede social, dos quatro cantos da cidade, aqui na zona urbana, na zona rural, você aí da nossa região sudoeste, do norte de Minas Gerais, beijo grande no coração de todos vocês. Quarta-feira tem mais Bate-Papo com o Dudé. Vai dar Brasil, a gente vai estar aqui comemorando com fé em Deus. Grande abraço e obrigado pelo carinho da audiência de todos. Mostra a tua...